Eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Todos os dias é comum vermos influencers digitais a falar sobre o seu dia-a-dia e aquilo que vão fazendo. Parte disso é também fazer cirurgias plásticas. Há vídeos e posts sobre estes procedimentos que chegam a milhares e milhões de pessoas. Nos últimos dias saiu uma notícia que, em França, estes influencers vão ser proibidos de promover uma série de coisas, como apostas, tabaco, mas também cirurgias plásticas. Estamos a falar de um pagamento de multa que pode ir até 300 mil euros ou, no caso da pena mais gravosa, 2 anos de prisão. Isto aplica-se a influencers franceses, mas nós não poderíamos deixar de falar aqui sobre o assunto. Carolina, quando leste essa notícia, o que é que te passou pela cabeça?
Ora, passou muita coisa pela cabeça, Joana. Principalmente porque a maior parte dos posts ou da informação que nós temos através dos influencers de que fazem estes procedimentos estéticos ou procedimentos cirúrgicos, não é? Não são claramente no sentido de promoção. Ou seja, não há claro. Ao contrário do que nós já falamos muitas vezes aqui sobre os posts, as publis, não é? Em que há parcerias e acordos e contratos com marcas onde cá em Portugal é aconselhado aqui a discriminação, ou não é discriminação, mas pôr na legenda. Deixar claro que é uma pública, é um post patrocinado, quando há uma permuta, que normalmente é isso que acontece com as cirurgias, não há aqui um contrato de pagamento para fazer publicação, para fazer procedimento, são permutas, não é? Ou seja, as clínicas fornecem os serviços de graça, de borla, e os influencers têm que publicar o conteúdo nas suas propriedades ou fazer presenças em programas de televisão a mostrar os resultados. Portanto, não há essa clareza, não há essa informação nos posts. Portanto, como é que tu vais conseguir regularizar ou gerenciar essa informação se não está claro que efetivamente é uma permuta ou é uma publicidade? Pois, pode-se alegar simplesmente que, não, mas eu paguei, estou aqui a fazer porque gostei dos resultados. Percebes o que quero dizer?
Sim, essa é uma das questões que muda também com a entrada desta nova lei, que de resto convém dizermos que é a primeira vez que um país europeu aplica esta medida, que além do impedimento de promover estes negócios, nomeadamente cirurgias plásticas, que é aquilo que nos toca aqui ao tema do episódio e do podcast, além deste impedimento, os influencers franceses também terão de passar a obrigatoriamente identificar os produtos ou serviços a que fazem promoção. Isto foi uma coisa que não fez tanto manchete, mas que é...
Sim, porque não é novidade, não é? Já há outros países, por exemplo, no Reino Unido já há muito tempo que há essa lei imposta, portanto não é propriamente uma novidade. A novidade é outra parte que, pronto, acho que vai mudar aqui um bocadinho o paradigma das coisas. Nós cá em Portugal não temos essa lei, não é? Eu acho que isto é um bocado de dúbio, nós já tivemos esta conversa, não é? Acho que há pessoas que dizem que é obrigatório, daquilo que nós temos informação é uma recomendação...
Exatamente.
Não há uma lei que obrigue as pessoas a pôr publicidade.
E daí a diferença, a importância desta lei em França, porque no país também sentia-se o mesmo, aliás. Esta lei, um dos principais motivos era precisamente a necessidade de clarificar, esta é a expressão utilizada no decreto, era necessário clarificar os contornos das atividades dos influencers, frisando a sua responsabilidade e obrigações que possuem devido ao elevado número de seguidores.
Claro.
Sendo que, de acordo com dados do Ministério da Economia, Finanças e Soberania Digital e Indústria, existem 150 mil influencers franceses, que criam conteúdo destinado ao público francês. Aliás, está aqui uma nuance importante, que é um detalhe que ainda está por esclarecer, é a autonomia das autoridades para aplicar estas novas regras quando, por exemplo, os influencers não estão em França, estão fora do país, fora da jurisdição francesa, mas produzem conteúdo francês. Então, a lei aplica-se, se fores francês, mas viveres, por exemplo, no Reino Unido. Portanto, há aqui algumas questões que ainda vão ter de ser esclarecidas nos próximos tempos.
Pois, e nem só isso, porque cá em Portugal é muito comum tu não seres português, seres um criador estrangeiro e produzires conteúdo, maior parte para o conteúdo, para o público português. Portanto, isso também se aplica, são duas camadas, não é? Tipo, não és português e não produzes o conteúdo em Portugal, mas produzes, mas o teu público, na sua maioria, é português, portanto.
Sim. Sendo que há uma diferença entre... Há uma diferença entre sinalizar como algo ser publicidade ou não e tu teres a possibilidade de reconhecer que aquilo é simplesmente um anúncio ou tirares informação dali sabendo isso de antemão, não é? Ou seja, há essa transparência. De forma absolutamente taxativa, impedir sequer que um influencer faça conteúdos sobre cirurgia plástica. Isto é radicalmente diferente. O que é que tu achas sobre isso?
Olha, eu não sei. Eu acho que isto é uma coisa muito cultural, não é? Não sei se concordas comigo. Mas eu acho que quando tu compares o conteúdo, conteúdo que vês na internet, nas redes sociais, aqui no, na nossa bolha portuguesa, na nossa bolha europeia, e quando comparas com outras bolhas, como por exemplo no Brasil, há uma diferença muito, muito grande nos discursos relacionados com as cirurgias plásticas. Estás-te a rir, não concordo.
Estou-me a rir porque eu sinto que qualquer pessoa que ouça este podcast, quando te ouve dizer, comparando com e ir falar de outra realidade, we know it's Brazil.
É Brasil. Portanto, mas é verdade, porque eu acho que...
Carolina, uma... repórter da cultura brasileira.
Claro, claro que sim. Mas acho que nota-se muito a diferença... Sei lá, até vês nas personalidades, não é? Por exemplo, a Anitta. Tu não vês uma portuguesa falar com a abertura de todos os procedimentos estéticos que fez, como a Anitta fala. Tipo, a Anitta diz, tipo, o meu pai, aquela piada que ela diz, o meu pai disse, a minha filha é tão bonita, como é que eu consegui fazer uma filha tão bonita? E ela disse, não, pai, tipo, isto é tudo plásticas, já fiz mais de 7 só na cara, portanto, calma aí, isto não é genético, isto é dinheiro. E efetivamente há uma grande abertura e tu vês o conteúdo das influencers e celebridades que falam disto abertamente. Tu tens pessoas miúdas de 20 anos a falar na maior emissora do país, a dizer que fizeram uma lipolade. O que é uma lipolade? Uma lipolade é fazer uma lipoaspiração na tua zona abdominal de forma a tu ficares com abdominais, pronto, marcados. Que no Brasil é muito, muito popular. E a dizer que fez aquilo, que fez um empréstimo para fazer aquela operação. Isso para mim, sei lá, é uma coisa tão distante, fazeres um empréstimo para fazeres um procedimento estético.
Estético.
Percebes o que eu quero dizer? Claro. Eu acho que cá em Portugal não há muito essa... Como é que eu ia dizer? Não há muito essa... abertura.
Mas há interesse, porque se formos ver os vídeos de influencers, por exemplo, vendo vendo, por exemplo, o canal da Helena Coelho, que é das maiores youtubers, discutivelmente das maiores youtubers portuguesas, o vídeo mais visto dela é a minha rinoplastia, que tem 445 mil visualizações. Fui ver, por exemplo, no caso da Adriana Silva, não é o mais visto, mas está no top 6, está no top 6. É também o vídeo Coloquei Silicone. Portanto, estes vídeos têm muitas visualizações. No caso de Portugal.
Sim, eu não digo que não haja interesse, porque claramente eu acho que há. Só que eu acho que não há tanta abertura para falar sobre os procedimentos que se faz, ou que se fazem. Nem há tanta abertura para dar esse passo. Eu acho que nós ainda somos um bocadinho... tradicionais nesse sentido.
Portanto, tu és contra então esta proibição? Porque
eu não sou contra esta proibição, pelo contrário, eu acho que se é uma parceria, se é uma pergunta, eu acho que deve estar assinalado. E acho que não está.
Não é isso. Então. Não, o que eu digo é se és contra a proibição de meramente fazer vídeos sobre cirurgias plásticas, porque a questão é essa. Isto não se trata apenas de sinalizar, mas também estão impedidos de fazer vídeos sobre jogos de apostas, sobre produtos financeiros e sobre cirurgias plásticas. Como estás a falar da questão de não haver abertura...
Eu não sei. Porque eu acho que... acho que isto é bastante delicado. Porque eu acho que, para nós, em Portugal, esta forma, a forma das influências e celebridades, celebridades não, mas personalidades conhecidas, estarem a fazer este tipo de conteúdo, está a ser uma forma também de mostrar de abrir aqui uma nova possibilidade para o público português, que até há muito pouco tempo não havia, tipo, a questão até dos procedimentos mais simples, como Botox, fillers e etc. Uhum. Eu acho que não havia essa sensibilidade, ou não, sensibilidade não, que horror, não tem nada a ver. Não havia essa propensão, sabes? Tipo, acho que o público português não estava sequer ciente de que existiam essas possibilidades, de que existiam esse tipo de tratamentos em Portugal. Percebes o que quero dizer?
Percebo, e tu achas que essa sensibilidade deve ser dada através das influencers?
Não sei, mas também que outro tipo de canal é que tu podes dar?
Não sei, eu não faço questão que esta informação seja propriamente disseminada, tenho que ser franca.
Pronto. Mas é assim, se existem os tratamentos, why not? Não sou nada contra Botox, não sou nada contra as cirurgias plásticas.
Não, a questão aqui não é essa. O que nós estamos aqui a falar...
É a forma como é divulgado.
É o facto de estarem para pessoas que têm um alcance considerado.
O que eu acho que o problema é que a maior parte da informação que é passada de forma leviana. Percebes? Eu acho que o problema é esse. É isso que tu... Pelo menos é isso que eu vejo. É passado de uma forma muito... Muito... Sei lá, parece uma coisa muito singela, estás a ver? Uma coisa muito fácil. E não é uma coisa fácil. Até porque estes procedimentos têm custo... Principalmente quando vais falar, tipo, sei lá, de uma lipoaspiração. Não é. É uma operação. Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm consciência disto. Isto é uma operação. Há um pós-operatório. A maior parte destas clínicas, cá em Portugal, nem sequer fazem as operações nas suas instituições. Alugam espaço noutros hospitais para fazer estes procedimentos, porque não têm condições internas.
Porque tal como é uma cirurgia, é preciso ser feita num bloco operatório.
Exatamente. E eu acho que as pessoas muitas vezes não têm noção disto, porque a forma como a informação chega é tão, tipo... Parece tão simples, tudo tão, tipo, fácil, que acho que as pessoas não encaixam. E eu acho que esse é o problema.
Mas aí reside também uma questão que tu falaste bem, que é a questão do custo. Não é? As pessoas não têm noção do custo. E de facto não têm, sabes porquê? Porque quando nós vemos os vídeos de influencers, raramente tu vês a falar do preço. A indicação é sempre, contactem aqui a doutora, contactem aqui a clínica, que eles vão esclarecer sobre isso. Então, mas isto não era sobre partilha de informações, não era sobre partilha de experiências? Então, sim, bora lá falar do preço.
Sim, e depois sabes qual é o problema também? Põe aquela musiquinha, a beat, toda animada, vou mudar a minha vida, no fundo... E isso ainda parece tipo, uau, bora, vamos mudar a nossa vida. E isso, pronto, isso chama-se publicidade... Como é que é? Ai, deu uma branca agora, para variar. Publicidade enganosa, é assim que se diz, não?
Não sei.
Pronto, mas não é aquilo que elas estão a vender, é isso que eu quero dizer.
Ah, então é publicidade enganosa, sim.
É. Desculpa, estamos a gravar isto muito, muito cedo. Então,
muito cedo, é verdade.
O meu cérebro ainda não acordou totalmente. Mas é isso, tipo, eu acho que todo o contexto, como a informação é apresentada e é, tipo, divulgada, cria uma narrativa que não corresponde totalmente à realidade. Diz-me, quantas influências tu viste a mostrar o pós-operatório? E quando eu digo pós-operatório não é... O dia a seguir em que o médico vai lá fazer os exames e dá a alta e ela vai para casa. O pós-operatório dura, às vezes, meses. Se calhar no termo dos meses não é o pós-operatório, mas só que tu tens que cuidar. Olha, eu estou agora aqui a lembrar porque há uma miúda que eu sigo na internet em que ela participou num reality show e ela foi muito criticada, recebeu muitas críticas do corpo dela. Então o que é que ela fez? Ela juntou todas as críticas num post e fez um post... dizer, olha, isto impactou-me de tal forma que eu fiz uma parceria com uma clínica estética e ela fez tipo uma lipoaspiração tipo,
meu
fez
Deus, que grave,
o corpo todo e ela está tipo, há 3 semanas a mostrar tipo, a mudança dos pensos das talas, porque tu tens que pôr e muitas vezes tens que pôr talas, não é? Para sustentar aquilo que tu fizeste. Para dar apoio ao teu corpo. Então, a mudar as talas, a mudar as cintas, há 3 semanas. 3 semanas. Eu não sabia que demorava tanto tempo. E eu, Carolina, não sabia que demorava tanto tempo. Eu não sabia que ela tinha que ficar com uma cinta corporal toda, por causa da retenção dos líquidos, não sei o que, não sei o que mais, durante 3 semanas. Percebes? Há muita informação que as pessoas não têm noção do que é. E depois também esta questão de tu ser cada vez é mais democrático o acesso a este tipo de procedimentos, não é? Cada vez vejo mais profissionais a fazer operações, a fazer este tipo de procedimentos, basicamente. Portanto, a tua tentação de alguma coisa que tu não gostes em ti, no teu corpo, ou que alguém fez um comentário neste momento em específico, que não é, tu ages, não é, neste momento em específico, quase tipo de uma forma impulsiva, e depois, passado uns anos, tu pensas, ah, se eu soubesse, não tinha feito isso. Por exemplo, a Bela Hadid, não é? A Bela Hadid fala muito da rinoplastia que ela fez aos 14 anos, muito influenciada pela mãe dela. Que ela diz agora, tipo, se eu soubesse, eu não tinha feito a minha rinoplastia, porque tirou-me um traço que é muito ligado à minha cultura e que eu hoje em dia, passados estes anos todos, eu queria ter essa ligação e já não tenho, e já não tenho possibilidade de ter.
Sim, isso é uma questão...
Não é?
Sim, porque... E isso volta aqui ao tema do início do podcast, não é? Que é quem é que é principalmente impactado pelos influenciadores? Sobretudo as pessoas mais jovens, não é? Isso já está amplamente estudado. Portanto, tu, se és impactado por comunicação sobre cirurgias plásticas, fazê-la em tão tenra idade tem isso como possível consequência, não é? De depois te poderes arrepender de o fazer. Por isso é que eu acho... Bem, não sei se iria tão longe como a total proibição, mas confesso que não me choca esta proibição total
não,
em França.
Efetivamente, tem que haver mais regulamentação do tipo de conteúdo que é produzido.
Tu tiveste aí uma altura em Portugal em que tu tinhas, era mês sim, um vídeo de uma influencer a ir à Luísa Magalhães Ramos. Isto era
E
era
a Clínica
dia-a-dia.
Milênio? À Clínica Milênio, todo o pessoal da Casa dos Segredos e do Big Brother ia à Clínica Milênio. E depois o problema é que, não é problema, mas o que cria é, eles vão lá, partilham nas suas redes sociais que eles vão lá, dos próprios influencers ou personalidades, tal como das clínicas. Depois, este conteúdo, o que é que vai dar? Vai dar origem a vídeos no YouTube, os posts no Instagram e agora conteúdo também, se calhar, no TikTok, na altura não era. Depois vai dar vídeos no YouTube da própria pessoa, como da clínica, e entrevistas nas revistas, fotografias, a acompanhar tipo consultas e não sei o quê, e depois vai dar origem ainda a participações em programas de canal aberto, da antena
E
aberta.
perguntam-se porque é que não se fala do preço da cirurgia. Está aqui o preço.
Com um alcance enorme. Portanto, isto é aqui um desdobramento do conteúdo para diferentes canais, diferentes públicos, e depois o discurso é sempre adaptado, não é? Cada canal para ir a um nicho específico, falar com um target específico. Quando tu falas abertamente, e neste momento nós vemos isso, os programas da manhã, da SIC, da TVI, eu da RTP1, acho que não, nunca vi, mas da SIC e da TVI, tem com muita regularidade segmentos de makeovers onde têm especialistas e têm profissionais e médicos a falar dos procedimentos que fazem às pessoas. Portanto, aqui o que eu sinto é, tem que haver mais responsabilidade no tipo de conteúdo que é feito, tem que haver maior transparência, como tu disseste, não só dos preços, para mim também tem a ver muito com as complicações e com as possíveis complicações, porque isso também não é falado. Acho que as pessoas pensam como isto é uma cirurgia. Fazer uma lipoaspiração é uma cirurgia, portanto pode haver complicações. E as pessoas não estão preparadas para as complicações, só estão preparadas para os resultados positivos, porque é isso que lhes mostram. Só.
Sim, claro, tu não vês um vídeo sobre a minha cirurgia correu mal, não é? Até porque que implicações é que isso poderia ter quando se trata de uma parceria, não é? Sendo que lá
Exatamente.
está, nunca nos é dito que é uma parceria. Atenção, vamos deixar isto claro. Eu ainda nunca encontrei nenhum vídeo em que alguém assumisse que a cirurgia foi feita de forma gratuita em troco de visibilidade. Eu nunca vi nenhum em Portugal.
Pois não. E agora também, se calhar, não vais ver os vídeos quando isto tudo começou, não é? Porque eu estava a preparar-me para um episódio e eu lembrava-me de uma influencer que tinha feito não só uma... Tinha feito alguns procedimentos, tinha feito geral. E eu tinha certeza que... Eu lembrava-me, eu não vou dizer o nome dela porque ela já não tem nenhum conteúdo e já não encontro nenhum conteúdo, mas eu tenho a certeza porque eu lembro-me de fazer um artigo enquanto, quando era editora para ela e quando era editora na EL, e aí tinha sido muito de forma paralela ela ter feito os procedimentos. Uhum. E eu entrevistei a profissional que lhe fez os procedimentos e não existe um post, uma vírgula sequer sobre isso. E eu tenho a certeza, certeza que ela fez. Portanto, passados estes anos todos, ela pagou conteúdo.
Sim, eu por acaso também na pesquisa que não faço ideia se é que estás a falar, mas julgo que não, mas eu na pesquisa também encontrei pelo menos duas pessoas que retiraram os vídeos, fizeram vídeos na época para o YouTube, para justificar as cirurgias.
Que é o pagamento, é o pagamento.
É o pagamento, mas de facto nós não podemos dizer isso, não é? Portanto, é o alegado pagamento, sim, mas quer dizer, parece-me bastante óbvio. Quer dizer, se falam de tudo, se mostram fotografias de tudo, pá, se só mostra... não falam do preço.
Pessoal, se mostram imagens da pessoa a chegar à clínica, muito contente, com uma música divertida, a pite, vou mudar a minha vida, normalmente...
É público. Isso...
Exato.
É público. Mas sim, o que é certo é que estas pessoas fizeram vídeos sobre a sua experiência e esses vídeos já não estão no YouTube... mas estão carregados pelo YouTube da clínica. Portanto, os vídeos desapareceram dos canais destas pessoas, destas personalidades digitais, mas os vídeos estão de forma exatamente igual, ou seja, das pessoas a dirigirem-se aos seus seguidores, mas uploaded no canal da clínica.
Por acaso, devo dizer uma coisa.
Que nos deve fazer pensar.
Desculpa. Por acaso eu vou dizer uma coisa, que é a seguinte, que é, se tu tiveres uma boa, se já tiveres habituado e tiveres alguma experiência na área, tu fazeres, quando fazes os contratos, os acordos, não é, sobre essas permutas, normalmente as pessoas põem uma cláusula, tipo, de quanto tempo é que tem conteúdo no ar, e depois tiram, por uma questão de que são... Neste caso são clínicas, não é? Continuam abertas. Se o conteúdo estiver no teu canal ad eternum, vais fazer publicidade à clínica ad eternum. E pronto. E não é isso que é o suposto.
Sim, sim.
Se depois no futuro tu fazes outros procedimentos com outras clínicas, tu não podes ter referência às clínicas, às primeiras clínicas, ou às clínicas concorrentes, vá lá.
Pois, percebo. No entanto... Aqui o que eu verifiquei foi que a própria clínica tinha carregado esse mesmo conteúdo para garantir que ele ficava disponível online.
Se calhar é o mesmo. Eu não encontrei, da influência que eu estou a falar, eu não encontrei no canal do YouTube da clínica. Tipo, simplesmente desapareceu tudo. Olha, nem sei. Eu acho que isto é um assunto bastante delicado. Acho que nós portugueses, enquanto consumidores ou enquanto pacientes deste tipo de procedimentos, acho que é algo muito, para todos os efeitos, muito recente.
Deixa-me só dizer que...
somos mais tradicionais neste tipo de... neste tipo de procura, não sei. Não consigo explicar bem. É mesmo uma questão de feeling minha só. Acho que a questão, tipo, até mesmo dos fillers, do Botox e tudo mais, acho que, eu não sei o que é que tu achas sobre isso, mas eu acho que as pessoas ainda não, se calhar na nossa geração já estamos um bocadinho mais disponíveis para experimentar, mas eu acho que é uma coisa ainda muito, tipo, restrita, no sentido disso.
De certa forma, eu não sou utilizadora. Nunca serei, nada contra, porém preocupa-me a questão da promoção, lá está, em targets mais jovens. Isso preocupa-me, ou seja, acho que cada mulher, homem ou pessoa que se identifique com o género que seja, tem o direito de fazer o que bem entende. Preocupa-me a forma como as coisas são promovidas digitalmente para quem tem uma grande audiência, porque não há dúvida nenhuma que isto tem um impacto na tua autoestima. Quer dizer, nós sabemos perfeitamente que hoje em dia o culto da beleza e a ideia de vida e corpo ideal está nas redes sociais, está nas influencers. Por muito que se queiram retirar esse poder e essa responsabilidade, é isso que está a acontecer hoje. Portanto, preocupa-me um bocadinho... Não, preocupa-me bastante. Nós ainda há uns episódios falámos sobre o vídeo da Dove, não é? Tudo isto tem um impacto, portanto, eu acho que não podemos ter a leveza a falar destes assuntos e a publicitar, porque é o que está aqui em causa, ainda que muitas vezes de forma bem encapuçada, este tipo de procedimentos. Agora, eu não sei se eu concordo que nós ainda somos tão tradicionais assim, sabes? Porque isto que nós estamos a falar desta febre das cirurgias das influencers portuguesas, não são de agora. Lá está, nós até já conseguimos ver que alguns foram apagados, etc. Isto já é um fenómeno que já tem 5, 6 anos. Eu lembro-me quando ainda estava na Vogue já escrever sobre isso. Portanto, isto não é uma coisa assim tão recente. Eu acho que se agora.
Sim, mas eu acho que não teve um real impacto na forma como nós consumimos, como os portugueses procuram os procedimentos em si. Porque se tu fores ver o conteúdo que as influencers que ainda têm disponíveis, e se tu vês os comentários, é tudo dizer, ai, queria ter possibilidades para fazer, queria ter possibilidades para fazer. Eu acho que as pessoas ainda não encaixaram que, vamos fazer aqui um empréstimo e vamos pagar isto a 24 meses. Percebes? Eu acho que ainda não há essa mentalidade. É por isso que eu digo que nós somos um bocadinho mais tradicionais. Porque, pá, lá está. E agora vais-te rir de mim outra vez. E vocês provavelmente que estão aí a ouvir também se vão rir de mim. Mas no Brasil eles falam nisto e pá, parcelo isto. Quer dizer, eles até parcelam as compras de supermercado. Mas para eles é super normal. Percebes? Havia uma miúda que foi para. E agora vocês vão odiar outra vez. Mas uma miúda que foi para o Big Brother, em que a mãe dela vivia numa casa de madeira e ela dizia que passava muitas dificuldades. E ela fez uma lipolade, mexeu no rabo, pôs silicone e tudo isto em permutas e parcelas. Então tu vais para o Big Brother dizer que queres mudar a vida da tua família, que passam fome e não sei o quê e fazes. Essas cirurgias todas põe-te um ponto de interrogação tipo, na tua cabeça, tipo, então quais são as prioridades? Sei lá, eu não me imagino fazer um empréstimo para fazer uma cirurgia só por uma questão meramente estética, não tipo que mudasse a minha vida. Quer dizer, isto vai mudar a tua vida, não é isso? Tipo, que fosse uma questão de vida, tipo, de saúde mesmo. Percebes o que eu quero dizer?
Sim.
É isso.
O
É
que é que
isso que eu
achas que
queria dizer
aconteceria
na questão
se...
tradicional cultural. É o acesso, tipo, fica tudo pela questão do sonho, não na prática.
Na prática, esta lei, portanto, vai entrar em vigor e, curiosamente, foi aprovada por unanimidade no Senado francês, após já ter passado pelo Parlamento. Tu achas que se algum partido levasse esta lei ao Parlamento, achas que passava em Portugal? Ou pelo menos por unanimidade? O que é que tu achas?
Eu não sei, sabes? Eu acho que cá em Portugal, tipo, lá está. A mentalidade é completamente diferente. Eu acho que nem sequer passa pela cabeça da maior parte dos deputados que estão na Assembleia da República esta questão.
Foi agora ao Parlamento uma série de projetos que têm a ver com a questão do ódio na internet. Por acaso nós não falámos sobre aqui hoje, mas isso pode dar um episódio. Se tiverem interesse, digam-nos e falamos sobre isso.
Sim, mas eu acho que isso é mais geral, não é? Isso é algo
Tem como
que.
primeira signatária dessa carta Cristina Ferreira, não é? Não esqueçamos.
Claro que não, então, um momento icónico que vai ficar para sempre registado na nossa história e cultura popular portuguesa, não é?
À
Mas
conta
eu.
do seu livro para cima de. E depois não vamos dizer a palavra porque senão censuraríamos este episódio.
Isso. Eu acho que isto não está no nosso horizonte, sinceramente. Acho que nós ainda temos de fazer um caminho grande de transformação social. Sabes? Até chegarmos a este ponto, vou ser muito sincera. Eu acho que nós falámos muito e falámos muito de Portugal ser pequenino e não haver muita influência tipo estrangeira na forma como nós nas nossas não é só nas redes sociais, mas nas mídias no geral, não é? Nós não temos muito conteúdo de origem portuguesa, até porque sinceramente não é que não tenhamos ótimos produtores de conteúdo, porque temos. Se não há investimento, depois marcas e os investidores no geral não olham, não veem essa capacidade, esse potencial, no panorama nacional. Pronto, de uma forma assim um bocadinho mais polida. Portanto, eu acho que a forma como nós consumimos o conteúdo ou como o conteúdo é produzido, também acho que há há outros polos a serem falados antes deste aqui, que já foram discutidos em França, que já foram discutidos no Reino Unido, já foram discutidos nos Estados Unidos, já foram discutidos no Brasil, já foram discutidos na Ásia, e que cá em Portugal ainda não falámos, ainda não discutimos, e nós temos que fazer temos que percorrer um grande caminho ainda. Eu sinto muito isso, cada vez mais. Agora cada vez mais estou afastada do conteúdo português, e quando venho comparar, por questões pontuais como podcast e tudo mais, eu fico tipo, uau,
olha lá,
eu não sabia que isto estava a acontecer. Sabes, é tipo, como assim? Ou quando tu mandas coisas e eu vejo, ui, o que é que se está a passar? Eu sinto que temos que fazer nós temos que todos nos sentar e ter uma grande conversa, sabes? Para serem alinhados a alguns pontos. E acho que um bom primeiro ponto a ser alinhado era mesmo esta questão de regulamentação do conteúdo que está a ser produzido. E acho que até isso poderia ser bom para os produtores de conteúdo, e para aqui dar um selo quase de qualidade ao conteúdo português, não é? Aos criadores de conteúdo, aos influencers, tipo, profissionalizar de vez esta atividade. É haver regras.
No fundo, esta publicidade não discriminada é o chamado pagar debaixo da mesa, não é?
É.
Pronto, em contornos digitais. Digam-nos o que é que acham sobre isto, sobre a lei francesa, se acham que isto foi uma ousadia da política francesa, se é uma coisa demasiado extremista. Contem-nos tudo o que acham sobre este assunto e o que é que deveria acontecer em Portugal já agora. Vamos para a nossa escolha da semana. Queres que comece eu hoje, Carolina, para variar um bocadinho as coisas?
Sim,
vou ser muito rápida. Hoje trago como recomendação um protetor de lábios, ou seja, é um creme, é um batom hidratante, mas com proteção solar, que é uma coisa que eu, na verdade, me esqueço muitas vezes de utilizar. Tenho por norma só utilizar batons que vulgarmente chamamos como batom de cieiro, mas que na verdade é batom hidratante, mas que previne o cieiro, de facto. Falamos muitas vezes da importância de utilizar proteção solar nos lábios, mas eu faço muito pouco. Mas estou a usar agora um hidratante labial da Uriage, da linha solar Barry Sun, e este é com proteção 30. E o que é que eu gosto neste batom face a outros produtos similares? É o facto de ele não deixar qualquer resquício de produto nos lábios, aquela chamada white cast, aquele resíduo branco que é muitas vezes comum à custa da proteção solar, do SPF. E este não é o caso, pelo contrário, ele é muito, muito cremoso, espalha-se muito bem e não deixa brilho, não deixa nada nos lábios. Os lábios ficam simplesmente hidratados. Aguenta muito bem por baixo de um batom normal. Portanto, recomendo muitíssimo e, sinceramente, a embalagem parece-me resistente QB para, ao primeiro trambolhão, não se desfazer completamente. Portanto, aí tem como sugestão. Carolina, o que é que nos trazes?
Muito bem. Olha, Joana, hoje trago um episódio de um podcast. Não sei se vocês se lembram, mas no mês passado, acho que efetivamente há um mês exato, nós falámos sobre a publicidade da Dove. Onde assistíamos ao crescimento, até, olha, extremamente relacionado com o episódio de hoje, da Maria, sobre a relação do seu corpo e como a internet e as redes sociais tiveram um impacto muito negativo no seu crescimento e na sua vida e na sua saúde. O podcast Los Angeles, que nós também já falámos aqui no passado, entrevistou a Maria e a mãe para o Dia das Mães. Já foi, o episódio deles também foi do mês passado. Eu já era para ter trazido aqui, mas tem-me passado nas escolhas da semana. E é uma conversa bastante interessante ouvi-las a falar sobre o seu percurso e o impacto que também esta publicidade está a ter na vida delas e nas pessoas. Portanto, é um bocadinho, é quase tipo o after party do nosso episódio. Portanto, se tiverem interesse, gostaram do episódio da Dove e se gostaram também da publicidade e impactou-vos de alguma forma, se quiserem ouvir um testemunho na primeira pessoa, vão lá, nós deixamos o link na descrição.
Ótima recomendação. E é isso.
É isso. E chegamos ao fim.
Chegamos ao fim. Já sabem que nos podem
contactar para o e-mail isto não é o que parece podcast@gmail.com e para o Instagram isto não é o que parece pod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Voltamos para a semana, vamos tentar, se a vida não acontecer.
Até para a semana.
Até para a semana.